O Rio Grande do Sul, infelizmente, passou por uma tragédia, né? Uma tragédia que nós temos que ficar muito atentos, não só na sua resolução, mas também nos precedentes que nós temos que levar em conta para lidar com futuras tragédias, com futuras situações como essas que podem acontecer em função da transição climática, do aquecimento global. Eu digo isso porque nós precisamos fazer da reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, Luiz, um exemplo de boas práticas relacionadas a esse tipo de situação. Não só de reconstruir as cidades para que elas possam ser muito mais resilientes do que eram, como também lidar com a população da melhor forma possível. E aí, uma das maneiras que a gente tem para dialogar com a população numa situação muito trágica como essa é a própria transparência das nossas ações. Eu acho que essa eu falava agora há pouco sobre o papel da transparência na construção da legitimidade da ação do governo. Quando você está falando de situações em que você tem que colocar recursos muito rápido num determinado local, é natural que duas dimensões apareçam. De um lado, as pessoas preocupadas com a simplificação de procedimentos, com a redução de burocracia, porque no fim a gente está falando ali de garantir que as pessoas tenham comida, de garantir que as pessoas tenham um local para morar o quanto antes, ou pelo menos um abrigo decente o quanto antes. Então, isso precisa ser feito, obviamente, de uma maneira muito eficiente, muito rápida. Ao mesmo tempo, logo emerge uma preocupação também com o uso desses recursos. Pô, mas será que essa redução de burocracia, essa redução de procedimentos vai fazer com que haja um desperdício maior de recursos? Haja algum tipo de processo de desvio, de corrupção mesmo. Então, a gente tem que lidar com essas duas dimensões, né? Usando a transparência, em primeiro lugar, como um mecanismo importante de controle, né? Então, o que a gente fez em relação ao Rio Grande do Sul? Por exemplo, todos os recursos federais utilizados no Rio Grande do Sul, e principalmente, já fizemos isso a semana passada, conseguimos fazer. Em relação ao auxílio reconstrução, que é aquele auxílio que uma parte da população vai receber, né? Nós estamos falando aí de 257 mil beneficiários, mais de 1,3 bilhões de reais, bilhão de reais envolvido nesses recursos, nesse auxílio reconstrução. Todas as pessoas que estão recebendo esse auxílio hoje estão no portal da transparência, no portal da transparência do governo federal, né? Isso é inédito em termos de velocidade, em termos de capacidade estatal que foi construída para garantir que isso aconteça, né? Enviamos também uma carta, eu e o ministro Valdez Góes, aos prefeitos, dizendo como eles podem fazer para poder colocar, identificar as pessoas que merecem, que têm direito a esse auxílio reconstrução. É uma função da prefeitura que está lá na ponta saber identificar essas pessoas. Estamos oferecendo apoio nesse processo. Outra coisa que nós fizemos foi um guia de contratação em situações de calamidade pública. Então, como esses procedimentos podem ser simplificados? Trabalhamos muito na medida provisória que simplifica esses procedimentos de licitação, prevê a possibilidade de contratações serem prolongadas por até 24 meses, enfim, simplificar uma série de agendas de licitações públicas para agilizar todo o processo, garantindo que o controle exista, garantindo a fiscalização e garantindo a transparência.